O projeto Jovem Doutor recebeu mais 8 prêmios. E um dos locais de referência atualmente é o município de Santos, no litoral do estado, que este ano completa 4º ano de ação ininterrupta. É o estudo da saúde nas escolas. A proposta é de grande impacto para a educação brasileira, para a educação em saúde, e é um exemplo prático do Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação da USP, que dá incentivos para projetos dentro da universidade e especialmente extramuros, ampliando, portanto, a interação com a comunidade. Eu vou conversar agora com o professor doutor Xiaolong Wen, que é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do programa USP e as profissões da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Bom dia, professor Xiao, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por estar aqui contribuindo com o tema ensino da saúde nas escolas, mais uma vez aqui com o ouvinte da Rádio USP. Bom, o projeto continua recebendo prêmios, mais 8 prêmios. Tem até o projeto Jovem Doutor na Polônia, professor. Conta essa história pra gente.
Então, o projeto do Jovem Doutor, ele é um trabalho ativo dentro do município de Santos, e hoje nós atuamos em todas as escolas que têm ensino fundamental 2, para a promoção do aprendizado em saúde, mas de uma forma criativa, encantadora, e construindo a capacidade de raciocínio dos alunos. Uma das professoras do Ensino Fundamental 2 de Santos, chamada Maria de Lourdes, ela não só no ano passado defendeu o mestrado com o tema do Jovem Doutor, como este ano ela foi convidada por uma universidade de Polônia para contar a experiência de uma ação na comunidade, ou promovendo o desenvolvimento das crianças e outros indivíduos de um determinado local. E ela foi apresentar o Jovem Doutor, tanto que a Universidade da Polônia, ela ficou muito, muito interessada no formato do trabalho, que é o estímulo, ao interesse do estudante na construção de um conhecimento em saúde sob a orientação do seu professor. Tanto que a Universidade da Polônia se interessou em estabelecer uma parceria para, inclusive, colocar esse modelo dentro das faculdades de medicina de lá.
Justamente, que é o que vem acontecendo, como o senhor disse, em Santos. E para quem não conhece esse projeto, como é que funciona? Quer dizer, ensinar o jovem, como é que se faz esse estímulo do jovem para determinado aprendizado? Que a gente sabe como é que funciona nas escolas. A gente tem tido que usar, professor, cada vez mais recursos ou algumas variações pedagógicas para provocar, instigar a curiosidade do aluno, para, enfim, estimular essa produção do conhecimento. E como é que isso acontece dentro desse modelo do Jovem Doutor?
Bom, então, dentro do modelo do Jovem Doutor, nós usamos um princípio do que vão chamar de educação híbrida, onde o conhecimento central ele é disponibilizado por meio de uma plataforma educacional. No nosso caso, como nós estamos trabalhando via Faculdade de Medicina, nós fizemos a disponibilização do conteúdo via plataforma Inova Lab Médio USP. Só para relembrar, Inova Lab fez parte dos projetos Pró-Inova Lab, ou edital Pró-Inova Lab da Pró-Reitoria de Graduação em 2011 e 2012, que era para desenvolver novos recursos tecnológicos que pudessem aprimorar a qualidade da graduação na USP. Então, nós temos essa plataforma. Dentro dessa plataforma são colocados conteúdos. Entre os conteúdos, nós temos as produções do Homem Virtual. O Homem Virtual é um projeto que usa computação gráfica para explicar os mistérios do corpo humano, seja ao nível do ensino superior, graduação, ou seja, para difusão do conhecimento de saúde para toda a população. Então, nós fazemos as duas coisas. Santos usa o Homem Virtual via plataforma, via tablet, para que os estudantes descubram os mistérios do corpo humano e, a partir daquilo, eles desenvolvem um conhecimento em relação a um tema específico. Adicionalmente, nós também disponibilizamos arquivos para produção de estruturas do corpo humano em impressora 3D, porque eles também compraram as impressoras 3D. Então, eu diria que o modelo de Santos é um ótimo modelo para mostrar como que a universidade consegue colaborar com uma cidade, uma comunidade, para aprimorar o aprendizado na educação básica, incorporando recursos tecnológicos que, de outra forma, a cidade nunca teria.
É.
Então, eles usam o acervo do homem virtual, plataforma educacional e estruturas de impressão 3D. Tá? Tanto que hoje, eu poderia dizer, está entre os modelos mais, digamos, mais cotados internacionalmente. Sejam a Coreia do Sul, que também usa impressora 3D dentro de laboratórios para ensino dos estudantes, nós já estamos colocando no ensino público do ensino fundamental 2, né? Tanto quanto o modelo da criatividade.
É.
Nesse primeiro semestre, nós mudamos um pouco o conteúdo em relação ao ano passado e nós achamos que era conveniente trabalhar na questão da saúde mental dos jovens e adolescentes provocados pelas redes sociais e pelo smartphone.
Ah, muito bom.
Inclusive, desenvolvendo a questão sobre bullying e cyberbullying.
Uhum.
Né? E para que não ficasse apenas nessa questão de bullying, cyberbullying e outros pontos, nós incorporamos o aprendizado sobre algumas coisas sobre neurociência, como funciona o cérebro humano, quais são as suas áreas de funcionamento. Então, nós criamos todo um cenário unindo os mistérios do cérebro para entender o comportamento no dia a dia e levar à construção de um novo hábito, que é o respeito e a tolerância entre os amigos. Então, esse desenvolvimento, que é a maturidade emocional, vinculado com conhecimento de saúde e vinculado à pesquisa de como lidar com essa situação, é o que nós chamamos de aprendizado criativo.
Aham, muito
alguma
interessante. Quer dizer, eu percebo que vocês dão destaque, né? Quando a questão da febre amarela era importante, aí falar sobre transmissão de doenças, de controle de doenças, quer dizer, a cada ano vai se ajustando, se adaptando o modelo do ensinado, conforme a urgência do tema, a necessidade daquele aprendizado, né, professor?
Exatamente. Nós temos que, na verdade, adequar os temas de acordo com as prioridades que o município tenha e de acordo com novas realidades que estão acontecendo no dia a dia. Pois hoje, entre os problemas que está se tendo com jovens, são essas questões de suicídio, depressão e outros itens. Então, nós partimos de um princípio. A educação tem que estar sempre atento a realidades sociais e procurar por meios, digamos, mais agradáveis, trazer o aluno para fazer uma reflexão na formação dele. Então, sim, o ano passado nós estamos trabalhando muito nessa questão de dengue, febre amarela, chikungunya, a questão de vírus, bactérias e assim por diante, métodos contraceptivos. E tudo isso nasce a partir de um entendimento com o município. Então, o jovem doutor, ele, na verdade, traduzindo em outras palavras, é jovem educador. E não obrigatoriamente é médico.
Uhum.
Porque a palavra doutor, ele vem da palavra dócil. Um jovem educador. Então, é o projeto do jovem educador que nós fazemos nas comunidades para formar atitude. É uma atitude cidadã. Um outro
Muito
ponto
bom.
Que nós achamos fundamental seria que todos os alunos de graduação tivessem algum desenvolvimento nesse tipo de relacionamento, porque ele contribui com o conhecimento que ele aprende em sala de aula para desenvolver na comunidade. Isso gera uma retribuição da universidade para a população, porque ele pode levar muitos conhecimentos que para a população seria muito importante. Então, não só aluno de medicina, mas nós poderíamos ter medicina, odonto, nutrição, enfermagem, inclusive arquitetura, né, para ajudar a fazer a arquitetura, a engenharia, para fazer o planejamento da comunidade, para torná-lo com saneamento melhor construído, assim por diante.
Muito interessante. Tá, e por isso a repercussão desse projeto, os prêmios que recebeu e tudo que esse projeto pode proporcionar. Se as pessoas estiverem curiosas, tem algum professor aqui ouvindo a gente, gostou, alguém responsável, né, por educação, ensino, esteja interessado, como é que procura informações, professor, sobre o Jovem Doutor, esse projeto?
Então, nós temos um convite para que todos os professores, sejam universitários ou do ensino básico, para entrar em contato conosco. Nós temos o site, o portal chamado jovendoutor.org.br, e lá tem um item chamado contatos. No jovendoutor.org.br não só tem a parte de contatos, como tem as principais atividades que nós estamos fazendo. Um outro ponto que nesse portal do jovendoutor.org.br possui é que nós estamos formando um grupo de pesquisa e inovação em educação criativa. Então, para não ficar apenas numa atividade no dia a dia, nós estamos convidando todos os professores que tenham interesse em formar um grupo de pesquisa para que nós possamos aprimorar os nossos recursos educacionais, inclusive professores que queiram avançar para uma formação em pós-graduação. E nós acreditamos que essa é a melhor forma de nós, como inclusive universidade, contribuirmos com a saúde, estimulando uma formação cada vez maior e melhor dos professores.
Parabéns pelo trabalho, professor Xiao Lung Wen, chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Ele que é coordenador do programa USP e as profissões da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Todas as informações sobre o que falamos, jovendoutor.org.br. Quem sabe aí, você não tem uma ideia bem bacana para participar desse grupo de pesquisa em educação criativa. Muito obrigada, professor Xiao.
Muito obrigado, foi uma satisfação.